Olá, boa tarde. No PSD Açores acusou este domingo o PS de repetir falsidades para atacar o governo regional, assinalando que o executivo já tem em execução os maiores apoios sociais de sempre para atenuar o impacto da crise inflacionista. Luís Maurício, vice-presidente do PS Açores, citado num comunicado de imprensa, diz que o orçamento da região para 2023, que já está em execução e teve o voto contra do Partido Socialista, contempla os maiores apoios sociais e os impostos mais baixos do país. O PS Açores acusou no sábado o Governo Regional de estar atrasado no combate aos impactos da inflação, criticando o Executivo pela inação e falta de concretização no apoio a famílias e empresas. Segundo o dirigente social-democrata, o Governo está a dar resposta às preocupações dos açorianos, pois estabeleceu como prioridade a proteção social ao reforçar os apoios às famílias e às pessoas com carência económicas, bem como à classe média dos Açores. Recorde-se que na sexta-feira, após presidir a reunião do Conselho Permanente de Concertação Social, o presidente do Executivo Açoriano, José Manuel Bolieiro, disse que o governo estava a trabalhar num sistema de monitorização de preços, na capitalização das empresas, no apoio ao crédito à habitação e à mitigação da subida da fatura energética, entre outras medidas para responder à crise inflacionista. O deputado da Assembleia da República, Paulo Muniz, vai entregar um requerimento conjunto com os deputados da Madeira para a audição da ministra do Ensino Superior por considerarem as inaceitáveis as suas recentes declarações que anunciam a redução do contingente de acesso ao ensino superior para os Açores e a Madeira. Na passada sexta-feira, Elvira Fortunato anunciou que as vagas do contingente de acesso ao ensino superior das regiões autónomas dos Açores e da Madeira serão reduzidas dos atuais 3,5% para 2%. Segundo Paulo Muniz, não só não foram ouvidos os órgãos de governo próprio das duas regiões autónomas, como não foi concedida qualquer explicação, explicando que o contingente dos estudantes açorianos e madeirenses é uma conquista da autonomia dos Açores e da Madeira. O deputado acrescenta que ao longo dos últimos anos foram inúmeros os açorianos e madeirenses que acederam ao ensino superior e a uma formação académica fruto da existência do contingente. A anunciada redução põe em causa, segundo Paulo Muniz, uma conquista autonómica, viola princípios constitucionais e constitui uma inaceitável limitação do acesso de muitos estudantes insulares ao ensino superior, numa altura em que são bem conhecidos os constrangimentos financeiros das universidades dos Açores e também da Madeira. Os deputados do PSD Açores reúnem entre terça e quinta-feira em jornadas parlamentares na Ilha do Pico. Em cima da mesa estarão em análise e avaliação a realidade económica e social local. Durante três dias de trabalhos, os parlamentares reunirão com diversas instituições representativas da sociedade civil picoense. Amanhã vão fazer uma visita ao Matador do Pico, nas Lajes do Pico. As jornadas prosseguem na quarta-feira com visita ao entreposto frigorífico da Madalena. O último dia, na quinta-feira, fica marcado pela reunião com a Associação Comercial Industrial da Ilha do Pico, no Centro Multimédia, na Câmara Municipal de São Roque.
Informação regional e simultânea com as principais rádios dos Açores.
O Centro de Oncologia dos Açores vai realizar no primeiro trimestre deste ano um estudo sobre fatores de risco para o cancro na região. Serão abrangidas todas as ilhas e serão inquiridas 2.500 pessoas. Este é um subestudo que faz parte de um outro mais alargado, sendo que a primeira fase teve por base o estudo sobre a incidência do cancro no arquipélago e a sua incidência geográfica por ilha e por concelho, que já está concluído. Segue agora a outra fase, como explica a Atlântida, João Macedo, presidente do COA.
Tem por base um questionário populacional e o objetivo é precisamente fazer um apanhado, ver a realidade global ao nível de todas as ilhas, em termos de que são vários determinantes de saúde, nomeadamente questões que têm a ver diretamente com o risco para a doença oncológica, mas não só, mas tem a ver basicamente com o objetivo de fazer uma avaliação global do que é enfim, a realidade nas várias ilhas ao nível de vários determinantes, quer sociais, culturais, laborais, de saúde também, hábitos de vida, hábitos tabagísticos, alcoólicos, etc. Tudo questões para nos permitir ter um panorama atualizado do que é a nossa realidade regional, para depois também podermos atuar em conformidade em termos de planeamento, não só no que são os fatores de risco da doença oncológica, mas que depois acabarão por ter também, provavelmente, resultados e influência noutros fatores de risco de outro tipo de doenças.
O responsável explica como vai decorrer o estudo populacional.
Este é um estudo que é feito com base num inquérito populacional, ou seja, vamos ter entrevistadores preparados, enfim, com formação, profissionais de saúde, que irão fazer um questionário às pessoas visadas. Esse questionário será feito presencialmente e terá a ver com precisamente todo este tipo de fatores a avaliar, questões de hábitos de vida, questões sociais, até questões de ambientais, tudo envolvente das pessoas que são inquiridas. O estudo será feito com base num questionário pessoal, enfim, em que terá o entrevistador e o entrevistado, será feito, enfim, inserido diretamente numa plataforma informática, e depois de se fazer todos os questionários em todas as ilhas, ele será avaliado por, enfim, tecnicamente pelos elementos da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, que irão fazer o relatório com base nas respostas dos entrevistados, que irão extrair as conclusões para depois fazermos a sua publicação.
João Macedo adianta que será realizada uma amostragem aleatória, onde serão depois convidados 2.500 utentes de todas as ilhas, tendo por base determinadas faixas etárias e género. Quanto aos entrevistados, serão cerca de 30, distribuídos pelos concelhos da região. O presidente do COA afirma que é importante que se tenha dados transversais atualizados para depois poderem planear e atuar de forma mais eficaz. O responsável apelou à participação da população no estudo, por este ser muito relevante em termos de saúde pública e do que é a nossa realidade regional.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
No âmbito da revisão do PENTA, no Plano Estratégico de Marketing do Turismo dos Açores, que está a ser desenvolvido pela Secretaria Regional do Turismo, estão a decorrer até o dia 13 de janeiro sessões de recolha de contributos do trade e stakeholders regionais, bem como a auscultação da comunidade local em todas as ilhas da região. Estas sessões, coordenadas operacionalmente pelo IPDT, entidade consultora responsável pela execução técnica da revisão do PENTA, respondem a uma das prioridades deste plano, que é assegurar o envolvimento e a participação ativa das empresas e da população local na definição da estratégia para o desenvolvimento do turismo no arquipélago. Segundo uma nota do Executivo Açoriano, nesta perspectiva terão lugar duas sessões por ilha, sendo uma direcionada às empresas e intervenientes profissionais no setor do turismo, enquanto a segunda sessão será direcionada a toda a população local. Estará igualmente disponível online um inquérito a todos os residentes, através do qual poderão dar os contributos, na impossibilidade de comparência nas sessões presenciais. Nas sessões já realizadas, registra-se a assertividade e a relevância de vários contributos, segundo o Governo Regional, permitindo a recolha de informação e ideias relativas à satisfação dos residentes e dos profissionais com a evolução do setor. No desporto, no Fontinhas, saiu derrotado em jogo a contar para a Liga 3. No Campeonato de Portugal, Rápido Peixe e Angrense venceram, ao contrário do Praense, que foi derrotado fora de portas. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
A equipa do Grupo Desportivo das Fontinhas recebeu e perdeu a turma do Moncarapachense em jogo a contar para a 13ª jornada da Liga 3. 4-2 foi o resultado final, uma derrota da equipa do Fontinhas, que mantém a equipa então na 8ª posição, contabilizando 15 pontos. Lidera a tabela classificativa a equipa do União de Leiria, tem 26 pontos. No Campeonato de Portugal, regresso às vitórias da equipa do Angrense na recepção ao Serpa, vitória por uma bola a zero. A equipa do Angrense marcou através da marcação de um pontapé de canto. Vasco Goulart apontou o golo que valeram os três pontos. No final da partida, o treinador encarnado Nuno Janeiro referiu que é positivo começar o novo ano com uma vitória.
Era imperativo também entrar bem neste novo ano com uma vitória em casa, mas penso que o jogo acabou por ser um jogo equilibrado e que a vitória acaba por ser justa para o nosso lado. Na primeira parte penso que houve uma clara intenção do adversário em quebrar os ritmos de jogo, com muitas paragens, com muitas assistências a atletas deles. De qualquer forma, depois na segunda parte nós ratificamos e no momento certo abrimos o jogo na frente.
Nuno Janeiro, treinador da equipa do Angrense. Já o Praiense, na deslocação à Vidigueira, onde defrontou o Vasco da Gama, perdeu por 2-0. O Rabo de Peixe a receber na Ilha de São Miguel o líder lusitano de Évora, venceu por 1-0, colando-se no topo da tabela classificativa com 26 pontos, os mesmos do líder Atlético. O Praiense está no 10º lugar com 14 pontos, mas menos um jogo. O Angrense é 11º, tem 13 pontos.
Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.